Fala pessoal, boa noite! Então aqui a gente começa mais uma live aqui sobre os fatos relevantes da semana dos fundos imobiliários. Esses fatos relevantes são referentes à última semana, né? Contando de agora para trás, então do dia 27 de janeiro até aqueles que foram divulgados até instantes antes de eu entrar no ar, até às 6h30 da tarde agora. Então é isso, não tem muita coisa, mas tem algumas coisas interessantes aqui. Sim, tem mais um passo aí no desdobramento dessa história do Maxi Renda com a CVM, tá? Mas não é por aí que a gente vai começar. Eu vou deixar o Maxi Renda para a gente falar lá no final, porque eventualmente, ou possivelmente, né, a gente vai se estender um pouquinho falando de Maxi Renda, porque é sim um assunto que. Hoje talvez seja o assunto que mais chame a atenção aí do universo de fundos imobiliários. Beleza? Então vamos começar aqui a falar dos fundos imobiliários. Vamos lá. Primeiro na tela aqui, tá? Um FOF da Galápagos. Tá? O que que esse fundo fez aqui? Teve gente que achava que essa iniciativa dele tinha alguma coisa a ver com esse rolo lá da CVM com a Maxi Renda, mas não tem nada a ver com isso, tá? Isso ele tá fazendo uma manobra que é curiosa, pouco comum, talvez inédita, enfim. Mas vamos lá, deixa eu explicar aqui o que que esse cara tá fazendo. Isso aqui é um FOF, tá? E ele anunciou aí via fato relevante, botou junto do fato relevante toda uma apresentação para explicar o porquê que ele estava fazendo aquilo e tal. Ele vai amortizar parte do capital desse fundo. O que que significa amortizar parte do capital do fundo? Significa que ele vai devolver parte do capital do fundo para os cotistas. É como se ele estivesse devolvendo dinheiro do cotista para ele, tá? E por quê que ele está fazendo isso, né? Isso, numa primeira olhada, não faz sentido. Mas como assim, cara? Pô, tu tá devolvendo dinheiro pro fundo, pro fundo não, né? Do fundo para os cotistas? Qual é, né? O que que tá pegando aí? Por que que tu estaria fazendo uma coisa dessas? Tá? Então, ele começa lá explicando que peraí, que tem um som aqui duplicado incomodando. Beleza. Ele começa lá explicando que esse fundo ele está sendo negociado com um desconto muito grande, tá? Frente ao seu valor patrimonial, e que isso não faz sentido. Ele não deveria estar sendo negociado com um desconto desse tamanho, porque afinal de contas o valor patrimonial de um FOF é algo muito fácil de se aferir, né? De saber qual é o valor patrimonial, porque ele é nada mais é do que a soma do valor de mercado das cotas que ele possui. Então é fácil saber qual é o valor patrimonial de um FOF e ele não deveria valer muito mais do que esse valor patrimonial, nem muito menos. Deveria estar sempre coladinho ali. Não é o que acontece aqui, tá? E aí o fundo ele vai promover essa amortização de parte do capital dele, então ele vai devolver até R$ 6 por cota para os seus cotistas durante os próximos 6 meses. E a dinâmica vai ser o seguinte: primeiro, essa amortização ela vai vir junto com o pagamento dos rendimentos. Então é um valor a mais aí que ele vai distribuir junto com os rendimentos que ele já vem distribuindo. Ele vai pagar ao longo dos próximos 6 meses, no mínimo 50 centavos e no máximo R$ 1 por cota de amortização, mais o rendimento. Tá? Então só de amortização é de 50 centavos a R$ 1 por mês. Isso, né, nos joga num intervalo ali de no mínimo R$ 3 amortizado, no máximo R$ 6 amortizado. Por que que ele está fazendo isso? Isso é uma forma do fundo tentar trazer o valor de mercado dele, o preço da cota dele no mercado, mais para próximo do que é o valor patrimonial, que é o quanto essa cota de fato deveria valer. Como assim? Como é que isso funcionaria, né? Por que que isso levaria a cota de mercado para perto do valor patrimonial dela? Porque, ora, se ele amortizasse todo o fundo, tu receberia o valor, o equivalente ao valor patrimonial, claro, menos custos aí de encerramento do fundo e tal. Então ele vai fazer esse movimento, só que com uma parcela pequena, para ver se a turma se dá conta. Outro, tu pode pegar, e eu faria isso se fosse cotista do fundo, pega esse valor recebido de amortização e compra mais cotas do mesmo fundo com esse mesmo valor. Ou seja, você não diminui o tamanho do investimento que você tem nesse fundo e ele vai continuar rendendo ali mais ou menos a mesma coisa que ele vem rendendo até hoje. Tá? Só que aí o que acontece? Você recebe essa amortização a valor patrimonial, certo? E compra cotas a valor de mercado. Hoje, a diferença está na casa ali dos 14% entre o valor patrimonial, que é o que deveria valer, e o valor de mercado, que é o quanto está sendo negociado. Essa distância aqui é 14%. Então você recebe hoje R$1 por cota do fundo e você consegue comprar essa mesma cota no mercado a 86 centavos. Estou trabalhando com números aqui didáticos que representam essa diferença de preço, que não é exatamente a cotação dele. O preço de mercado está na casa dos R$ 78,00 e o valor patrimonial está na casa lá dos R$91 e poucos. Tá? Então esse é o FOF da Galápagos que está fazendo isso. Beleza? Bem, seguimos aqui. Qual é o próximo fato relevante? É o do ARCT, ARCT11. Tá? Esse fato relevante aqui é aqueles fatos relevantes que são referentes à conclusão da aquisição de um imóvel, conclusão de um negócio que foi feito lá atrás, que já foi anunciado. Então, esse negócio aqui que ele está concluindo agora é um negócio que foi anunciado originalmente lá no dia 27 do 10, tá? 27 de outubro agora de 2021. Então, a gente está falando aí de uns 4 meses atrás. 13 e pouquinho, vai. Que imóvel é esse? Tá? É um galpão em Goiânia, uma área bem grande lá. Tá? São duas matrículas, uma de 93 mil metros quadrados, mais ou menos, e a outra uma outra área menor, uma outra matrícula, mas as duas, a princípio, contíguas, né? De 31 mil metros quadrados. Olha que interessante. Esse negócio, lá atrás, ele foi anunciado a 70 milhões. Então, assim, o fundo gastou 70 milhões para comprar essa área. Importante que se diga aqui. Ele está comprando essa área, mas o inquilino tem o direito de recompra dela, se ele quiser. Tá? Então isso aqui se assemelha muito a uma operação de crédito. Tá? Onde tu já é dono do que seria a garantia, né? Mas o inquilino pode pegar de volta o imóvel para ele lá no final, ou durante o contrato até. Mas vamos lá. Ele anunciou esse negócio por 70 e agora ele foi fechado, na prática, por 68. Mas como assim, 2 milhões a menos? Da onde? Tá? Então, assim, lá no início, no anúncio, ele pagou 46 milhões. E agora, ele pagou a diferença, o saldo remanescente, né, que ficou em 22 milhões. Como assim? Né, de onde é que veio essa diferença? Tá? Essa diferença estava certamente regrado no contrato que poderia haver uma diferença. Talvez para cima, talvez para baixo, a gente não tem acesso ao contrato para saber, mas é comum nesse tipo de transação que, entre o anúncio, a assinatura do contrato e o fechamento da transação, possa haver uma diferença no valor do negócio em função de auditoria que vai ser feita, talvez laudo de avaliação. Ele cita no fato relevante aqui um laudo de avaliação do imóvel. Pode ser por aí que tenha justificado a diferença no valor de fechamento do negócio, tá? Frente àquele que tinha sido anunciado anteriormente. Mas o fato relevante não deixa isso claro, não diz exatamente por que houve essa diferença. Fala em auditoria, verificações e laudo de avaliação, mas não especifica muito. Também não importa. Não, a gente não precisa entrar nesse detalhe ali para, né? O interesse é que aquele negócio que foi anunciado lá foi concluído, era 70, virou 68, por causa de ajustes ali, tá tudo certo, vamos embora. Bom, a receita total desse contrato é de R$ 525 mil. São dois contratos, são duas matrículas, então dois contratos. E aí, isso gera, sobre os 68 milhões, isso gera um cap rate de 9,26%. É um cap rate bom. Tá? É um cap rate bem bom. Mas é isso. Então, esse é o ARCT. Vamos avançando aqui. O HTMX, o Hotel Max Invest, tá? Ele anuncia de novo que ele vai ficar mais um mês sem distribuir rendimentos para os seus cotistas. Não é novidade, claro que todo mundo espera que isso passe logo, né? Mas não é novidade, ele já vem mês após mês trazendo fatos relevantes e dizendo, ó, minha operação não está gerando caixa suficiente para distribuir rendimentos, inclusive essa operação já gerou, não abri relatório gerencial agora recentemente para ver se ele continua gerando prejuízo ou já virou lucro, mas tem que pagar aquele prejuízo primeiro antes de começar a distribuir aquela história toda. Mas fato é que ele ainda não está distribuindo rendimentos para os seus cotistas desde que a pandemia se instalou, né? Um fundo de hotéis, de flats, e ele sofreu demais com a pandemia e não se recuperou com a velocidade que os shopping centers, por exemplo, que também foram duramente afetados, mas se recuperaram quase que imediatamente. Né? Os hotéis estão sofrendo bastante ainda. Bom, seguimos aqui. O RCRB11, tá? O Rio Bravo Renda Corporativa, ele anuncia uma nova alocação. E essa nova alocação ela é importante, não é uma alocação de rotina, não é uma nova alocação que não tem lá grandes relevâncias, como a gente vê algumas ser anunciadas. Essa aqui é relevante, importante. Tá? Por que que ela é importante? Por causa do imóvel onde essa alocação foi feita, tá? Ele está falando do imóvel Bravo Paulista, e é importante a gente lembrar aqui da história desse imóvel, né? Esse imóvel ele foi comprado em fevereiro de 2020, então faz tempo já. Foi um imóvel comprado 100% vago. E o objetivo dessa compra era justamente fazer um retrofit nele para depois colocar ele para alugar novamente. Com esse retrofit, né, quando esse imóvel foi comprado, ele era um imóvel classificado pela Buildings como um classe C. Classe C é um imóvel, né, meia boca, não é dos mais novos, quer dizer, não é nem um pouco novo, nem moderno, nem atualizado. Classe C. Tá? Com esse retrofit, esse imóvel foi reclassificado para um imóvel classe A. Tá? Ele não é duplo A nem triplo A, porque aí também tem algumas. Enfim, tem alguns requisitos que esse imóvel sequer poderia chegar, muito provavelmente por idade, nessa classificação. Então, dentro das classificações possíveis, ele está na melhor possível para ele. Então, assim, o retrofit realizado com sucesso, missão cumprida, aconteceu exatamente o que o fundo queria que acontecesse com o retrofit. Bom, feito o retrofit, vamos botar para alugar esse negócio agora, né? Afinal de contas, foi para isso que eles fizeram a aquisição e a reforma. Então, essa nova locação, ela representa 16% da área boma do imóvel. O que é a área boma? É uma espécie de área bruta locável. Só que boma é uma outra terminologia para a ABL, que tem uma metodologia padronizada de cálculo da área. Tá? A ABL... Se tu entrar lá no detalhe, do detalhe, do detalhe, do que é a ABL, tu vai ver que não existe um método padrão para se calcular a ABL. E tu pode comparar, pedir para duas pessoas, empresas, calcularem o que é a ABL de um prédio e chegarem em números diferentes. Uma viagem, mas é assim. BOMA não. BOMA é uma metodologia de cálculo de área locável. Tá? Enfim. Fecha o parênteses aqui de área boma, tá? 16% da área do imóvel foi locado agora. Legal, então uma grande locação pro prédio. É um contrato de 5 anos. Dá preferência para o inquilino, nos próximos 12 meses, locar mais um andar. Então ele locou, se não me engano, o 13º e o 14º, que é duplex, né? Todo o 13º e 14º andar. E ele tem a opção de tomar o 12º andar também. O fato relevante, ele diz que existe uma carência inicial, tá? Que, pelo fato relevante, ele diz assim, essa carência inicial ela acaba no segundo semestre desse ano. Mas não sei se no início, no fim, no meio ou durante, seja lá quando for. Mas enfim. E os descontos, que no início é 100%, né, porque tem a carência do pagamento do aluguel no início, os descontos eles vão caindo, eles são decrescentes até o 24º mês, quando daí não tem mais desconto nenhum e o inquilino vai pagar integralmente o aluguel. Essa estratégia de dar uma boa carência e descontos que sejam assim, regressivos, né, é muito importante para que o fundo, o dono do imóvel, ele ancore o valor do aluguel desse imóvel no preço que ele quer. Tenho certeza que o cara lá que é inquilino disse, ah, não, eu não vou pagar esse aluguel todo aí, vou chutar valores aqui, não é isso, mas só pela didática da coisa. Não, R$200 por metro quadrado não é, tá? Mas, R$200 por metro quadrado tá louco, não vou pagar um troço desse, tá louco, muito caro. Aí eu pensei, porra, mas o negócio é o seguinte, tudo bem, eu até estava disposto a te dar esse desconto, mas é que se eu alugar para ti por 100, agora, o próximo inquilino que bater na minha porta quer alugar por 100 também, né? Eu me ferro, não dá. Então é o seguinte, o valor é 200, tá? Mas eu te dou uma carência aí de 6 meses, depois eu te dou um desconto de 50%, depois de 25%, e depois esse desconto vai a zero daqui a 2 anos só, num contrato de 5 anos, cara, tem um revisional daqui a 3, então fechado. Não, pô, fechado. O cara faz uma conta e vê lá o preço médio que ele vai pagar, tá dentro do que ele espera, tá tudo certo. Mas eu, dono do imóvel, consegui ancorar o valor desse contrato no patamar que eu gostaria lá desde o início. Então essa estratégia ela é utilizada também para isso, eu não estou dizendo que foi exatamente isso que o fundo fez, eu estou aqui chutando que faz sentido que ele tenha feito isso, mas eu não tenho certeza que ele de fato fez isso, né? Mas esse tipo de estratégia é utilizada nesses casos, tá? O impacto para o fundo é positivo em pouco mais de 3 centavos por cota, considerando os valores pós-carência. Então, nesse impacto de 3 centavos por cota, se chega daqui a 24 meses. Até lá, vai ter algum impacto, vai ser crescente, né? Porque os descontos vão caindo, então o valor do aluguel vai subindo, e esse impacto, portanto, ele vai subindo até chegar nesses pouco mais de 3 centavos aqui, 3,3 centavos, para ser mais preciso, vai ser o impacto desse contrato aqui. Vamos lá. Com isso, a vacância total desse... vacância física, tá? Total desse fundo imobiliário, que está na casa dos 34,4%, cai para 32,2%. Então, reduz aí a vacância vacância física. Não a vacância financeira, né? A vacância financeira só quando o dinheiro começar a cair na conta, mesmo pós-carências. Então é isso aí, tá? Esse é o fato relevante aí do Rio Bravo Renda Corporativa. Vamos lá para o próximo. O HGLG, tá? Fundo de Galpões Logísticos do Credit Suisse. Ele divulgou um fato relevante anunciando o ajuste no preço de aquisição de um imóvel. Tá? Um negócio que foi anunciado lá em 23 de julho de 2021, agora na metade desse ano que passou. Onde o fundo tinha comprado duas SPEs, que cada uma era dona de um imóvel diferente. Um imóvel é o HGLG Ribeirão Preto e o outro é o HGLG Washington Luiz. Tá? Da onde que vem esse ajuste nos preços aqui de aquisição desse imóvel? Tá? Ele explica ali no fato relevante que esse ajuste no preço ocorreu... em função de uma conta de chegada que se faz para verificar ali o excesso ou falta de dinheiro no caixa das SPEs. Tá? Então, assim, esse tipo de ajuste ele é muito comum quando se faz transações envolvendo empresas, e aqui é o caso, né, porque foi negociado a SPE, quer dizer, a empresa que era dona do imóvel, não o imóvel diretamente. Então, uma vez que esteja sendo negociado a empresa, essa empresa tem um caixa e ela tem obrigações de curto prazo. E aí, quando tu tá negociando, uma coisa é tu comprar a empresa com o caixa zerado, outra coisa é tu comprar a empresa com o caixa cheio de dinheiro. Bom, esse caixa cheio de dinheiro ali é o quê? Não, tem dinheiro, mas tem obrigações de curto prazo, é contas que vão vencer mês que vem. Bom, então, o quanto desse caixa aqui tem que continuar lá dentro ou não? Na prática, tu não tira o dinheiro lá do caixa, mas tu ajusta pelo valor de aquisição lá o quanto que deveria ficar no caixa ou não. Normalmente se chega que, bom, tem que ter algum dinheirinho em caixa ali, pelo menos para a empresa continuar girando bem, né? Não dá para rapar todo o caixa que isso, enfim, pode comprometer o funcionamento da empresa. Então esse é um ajuste fino, ele é bem pouco representativo, a gente chega aqui no final que esse ajuste representa 0,14% somente do valor de aquisição total. Então assim, no imóvel de Ribeirão Preto, o ajuste foi um pagamento maior feito pelo fundo agora, né, um pagamento extra feito pelo fundo agora, de R$ 349.500 praticamente, ou seja, um excesso de dinheiro no caixa que tinha lá naquela SPE. Já no HGLG Washington Luiz, o fundo ele passa a ter direito de descontar o equivalente a R$ 735.000 e uns quebrados. Isso é oriundo de uma, entre aspas, falta de dinheiro no caixa dessa SPE quando foi feita a aquisição. Tá? Então, assim, entre mortos e feridos, entre esses dois imóveis, aí o ajuste total é de menos R$ 386.000. Então, o valor de aquisição desses imóveis caiu o equivalente a R$ 386.000. Aquisição enorme, um imóvel a gente está falando são quase R$ 170.000, no outro são quase milhões. E um ajuste de 380 e poucos mil reais, isso é 0,14% só do valor da aquisição. Mas tá aí, precisa ser comunicado, tá feito o comunicado aqui então pelo HGLG sobre esses ajustes então no preço. Vamos lá. Vamos seguir aqui para o nosso próximo então. Eu juntei dois em um aqui, tá? Aqui a gente tem o fato relevante agora, então, do MGLG11, tá? Um fundo de logística da Mogno, e o BTLG11, tá? O fundo de logística do BTG Pactual. Por que que eu juntei os dois aqui? Porque o MGLG comprou 4 imóveis do BTLG lá atrás, e desde que foi anunciado essa compra, os dois fundos já repactuaram algumas vezes os prazos de vencimento das parcelas dessa transação. Tá? Então isso aconteceu de novo, agora. Tá? Esse é o sétimo aditamento do contrato, então se chama atenção, é um sétimo aditamento do contrato, é bastante coisa. Mais uma vez, o MGLG pede prazo e o BTLG concede prazo para pagamento lá das parcelas. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com inadimplência, até porque o MGLG já pediu prazo uma vez, deu prazo, pagou, depois pediu por uma outra parcela prazo de novo, deu prazo, pagou. A coisa está acontecendo, mas o que que acontece? Essa aquisição do MGLG é uma aquisição que está saindo quase que totalmente, não totalmente, mas assim, em grande parte alavancada. Tá? Então, o MGLG acaba ficando à mercê de condições de mercado para a emissão de um CRI ou para a emissão de cotas do fundo. Né? Só que o fundo sendo negociado no valor que ele vem sendo negociado agora, pô, emitir cotas é complicado, os juros subiram, então emitir dívida agora talvez não seja tão barato quanto era lá no início. E tu tem a escolha de, bom, faço mesmo assim ou peço um prazo para ver se as condições melhoram e eu encontro uma alternativa que seja mais atraente para mim nesse meio tempo. É o que o MGLG está fazendo. Eu faria a mesma coisa no lugar dele, absolutamente a mesma coisa. E concederia o prazo também se eu estivesse lá no lugar do BTLG, porque pro BTG é melhor que o negócio aconteça do que ele dê uma porrada no MGLG e diga, não, agora não quero mais saber, eu tô fora, tu não vai pagar, então cai fora daqui e bote esse imóvel no mercado de novo para vender para um outro, quer dizer, não, tá tão pertinho aqui, né, tu tá tão na cara do gol, são 4 imóveis, 3 já foram concluídas, aquisição, esse aqui é o quarto imóvel, o MGLG, pô, pediu prazo aqui, levou, pagou, tá tudo certo, mas, né, coisas de mercado, né? Isso é uma das grandes dificuldades ali do gestor, de quando ele tem que realizar um negócio, uma transação, né, uma compra, muitas vezes sem ter o dinheiro no caixa. Né? Depois que ele faz esse negócio, aí ele vai, faz uma emissão, capta o dinheiro e paga. Né? Você lembra que o cara, quase sempre que ele vai para uma emissão, ele tem um pipeline. O que é um pipeline? É um monte de compra que ele já engatilhou, para depois ele captar dinheiro. Então o MGLG, ele foi lá e pum, fez a aquisição, assinou um contrato. O BTLG bota no comunicado do mesmo fato, mas do lado dele, da moeda, né? Ele diz, pô, é um compromisso vinculante. Isso significa que não tem essa de sair. Tu não sai de graça de um compromisso desse, né? Tu fechou um negócio, tu não abre esse negócio sem ter custo. Então, o BTLG deixou claro isso. O comunicado do BTLG foi mais duro do que os anteriores. É compreensível, né? Porque, pô, sétimo aditamento já. Mas, a meu ver, está todo mundo fazendo o que tem que fazer, porque as condições de mercado realmente são piores, né, do que eram lá no início, quando esse negócio foi anunciado. E aí tá os dois se adaptando ali, o BTLG está sendo flexível até onde ele entende que tem que ser, o MGLG está procurando ganhar tempo e condições de fazer um negócio melhor para ele, e todos eles têm interesse em realizar esse negócio. Tá, então, tá aí, só mais um desse, daqui a pouco a gente vai ter um outro novamente. Teremos. E aí nós vamos lá para o Maxi Renda, ele de novo, Maxi Renda e CVM. O que teve de novidade aí da semana passada para cá, na nossa última conversa para hoje? A novidade fica por conta de a concessão por parte da CVM de um efeito suspensivo da decisão que ela tomou. O que acontece aqui, tá? A CVM, quando ela profere uma decisão tomada pelo colegiado, quer dizer, não é um cara lá da CVM, não é só a área técnica da CVM que decidiu uma coisa, não. A área técnica passou para o colegiado essa decisão, que era importante, e aí o colegiado toma uma decisão. Quando o colegiado toma uma decisão, você precisa cumprir ela imediatamente. Pode recorrer? Sim, pode recorrer. Mas você recorre cumprindo a decisão que ela proferiu. Tá? Então, esse é o código de processo ali da CVM. Assim que se você ler a regulamentação lá, é assim que funciona. É o equivalente a uma, sei lá, prisão em segunda instância. Tá, saiu a decisão em segunda instância, bicho, cadê? Ah, mas eu vou recorrer pro STF. Vai lá, preso. Cumprindo a decisão da justiça, você pode recorrer. Seria isso. Isso é o que está escrito lá no regulamento da CVM. Tá? Só que a CVM daí fez um comunicado grande, porque ela precisava justificar uma decisão inédita dela, importante, e preciso dizer, benéfica, graças a Deus, para o mercado. Que a decisão é, olha, por mais que não esteja previsto no nosso regulamento a extensão desse efeito suspensivo até o julgamento do pedido de reconsideração por parte do Maxi Renda, mesmo que isso não esteja previsto, eu vou conceder o efeito suspensivo até lá. Então, até sair o julgamento desse último recurso possível, o Maxi Renda não precisa cumprir a decisão dela. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E ela explica, dizendo que está dando essa, concedendo esse efeito suspensivo, porque a decisão, ela é importante e pode causar danos irreversíveis para o mercado, pode causar sérios problemas e tal. Então ela, né, deixa bem claro ali que, ó, é melhor conceder até a gente tomar a decisão final, porque senão a gente pode fazer uma bobagem grande, maior do que já está fazendo. Esse parênteses é meu aqui, tá? Então, isso é bom. Tá? A gente torce para que a CVM reconsidere essa decisão e volte atrás. todos, o mercado todo torce para isso, porque essa decisão dela é um absurdo, é uma aberração jurídica e regulamentar, porque ela não poderia fazer o que fez. No ordenamento jurídico, ela não pode fazer um negócio desse. Não pode. Tá tudo errado o que ela fez. Existe uma lei que diz uma coisa, existe uma instrução normativa que não contradiz essa lei, nem pode, porque a lei está acima disso. Tá? Depois, ela divulga um ofício circular, que é uma espécie de uma correspondência para todo o mercado, explicando o que precisava explicar, de como fazer funcionar o que estava dito na lei, como fazer funcionar o que estava dito na instrução normativa, porque isso não era claro. E aí, do nada, ela num ofício simples, num ofício, o ofício é uma correspondência, tá? Que ela mandou para o Maxi Renda, uma correspondência particular, confidencial, que nenhum dos dois pode abrir para o restante do mercado. Ela vai lá e diz uma coisa que contradiz a lei e o ofício circular que ela divulgou, que ambos são soberanos sobre esse tal ofício que ela mandou lá para o Maxi Renda. Então ela se perdeu completamente nisso que fez. O mercado todo espera que ela reconsidere essa decisão. E esse comunicado aí do efeito suspensivo parece, né? Porque aí eu corro o risco de estar enxergando não o que está na minha frente, sim o que eu quero ver. Mas, dado esse disclaimer, parece que ela abre um espaço agora para voltar atrás na decisão que ela tomou. Né? Concedendo esse efeito suspensivo, é mais fácil ela voltar atrás da decisão que ela tomou do que se ela não concedesse esse efeito suspensivo. Tá? Então, sim, é uma notícia boa. Não é definitivo. E, sim, falta bastante tempo para essa história toda se resolver. Tá? Então, continuaremos aí acompanhando atentamente a tudo que está acontecendo, porque não se sabe, né, exatamente o que vai acontecer com essa história toda. Tá bom? Então esse é o tal fato relevante do Maxi Renda. Com isso a gente encerra. E aí ficamos, né, cobrimos aqui todos os fatos relevantes que são de fato relevantes da semana. O Igor está dizendo aqui, né, que a justificativa da CVM, né, ei, fiz M, estou voltando atrás. Tomara que seja isso, tá? Tomara que seja isso. A gente torce que sim, mas não dá para ter certeza e eu sempre tenho medo de estar enxergando aquilo que eu quero ver, né? Então, a gente precisa ter responsabilidade aqui na hora de comunicar. É um bom sinal, longe de ser definitivo. É isso então, pessoal, vou ficando por aqui. Grande abraço aí a quem acompanhou ao vivo, a Júlia, Gerson, Maria Elisa, Igor, Danilo Carvalho e o último Vingador aqui. Belo nome para colocar no YouTube. Valeu, pessoal. Grande abraço. Semana que vem a gente fala de novo aqui com outras novidades aí do mundo dos fundos imobiliários. Até mais.